Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 27 de setembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os ouvintes bem informados.
É isso. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora fica com o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. O Coutinho Neto chega daqui a pouquinho com as notícias do setor policial também, Kátia.
Exatamente, já já Coutinho conosco aí com muitas informações. É, e por falar em 27 de setembro, né? Hoje é o dia que tem o tradicional caruru, né? Porque o culto a São Cosme e Damião, os santos gêmeos da Igreja Católica, ganharam especial aspecto na cultura afro-brasileira e afro-baiana, né? É, ao encontrar a correspondência com o culto aos Ibejis, divindades gêmeas das religiões afro-brasileiras. Então, as celebrações acontecem no dia 27 de setembro, o tradicional caruru, né? E agora, há quem diga que o dia de São Cosme e Damião, na Igreja Católica, é dia 26, né? Dia 27 são as religiões de matriz africana que comemora aí com o caruru. Enfim, então, lembrando que a festa do caruru de Cosme e Damião é patrimônio material da Bahia, tá? A gente lembra isso pra você, faz parte já da cultura baiana. Então, 27 de setembro é o dia de comer o caruru na Bahia, né? Claro que a gente come o ano todo, né, gente? É, nos restaurantes é muito comum na Bahia, toda sexta-feira, né, ter caruru. Então, a tradição do caruru de Cosme e Damião ultrapassa as religiões, é uma grande manifestação da cultura popular baiana, tornada agora patrimônio imaterial do Estado. Então, inclusive, né, hoje, dia 27, foi publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia a sanção do governo à decisão do Conselho Estadual de Cultura pela patrimonização da festa. É isso mesmo. Então, festa de caruru de Cosme e Damião agora é patrimônio imaterial da Bahia, tá? É,
mandar um abraço cultura, também.
É cultura, tá, gente? Na nossa Bahia, não é questão só de religião, é de cultura mesmo.
Mandar um abraço aí pro cantor, hoje é dia do cantor também, dia da música popular brasileira, tem tudo a ver com a gente, a Rádio Gabriela FM, né? É dia do encanador, instalador hidráulico, também um abraço para todos da categoria. Ainda é dia nacional do idoso, um abraço para vocês idosos, da melhor idade ouvindo a gente.
Então, um abraço, tá, para todas essas pessoas que Marcos acabou de citar. Porque, em falando aí em especial dos cantores, aqui na região nós temos, né, Marcos?
Vários.
Muitos cantores. Então a gente não pode deixar de mandar um abraço para cada um. E aqui na Gabriela FM, a música regional tem espaço garantido, né, Marcos?
Sempre teve. E,
exatamente. Então, a Rádio Gabriela FM valoriza aí os artistas regionais, tá? Então, um abraço especial aí para todos os cantores. E você falou também do dia do encanador, né? Uhum. Vou aproveitar e mandar um abraço para ele, porque ele pinta, ele também é encanador. Quem sempre me fala isso é Camila Bispo, a neta dele. Um abraço especial para seu Zé Pintado, avô de Camila Bispo. Abraço, ele é nosso ouvinte assíduo, não perde o Jornal do Meio-Dia. Um abraço a todos os encanadores, tá? Do nosso estado da Bahia. Um abraço mesmo. E o seu? O nosso Jornal do Meio-Dia está no ar, né, nesta sexta-feira, e você já sabe, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, onde você encontra aquele crediário em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, Faculdade de Excelência, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa. Bahia, turismo tem caminhos abertos para a alta estação. É, porque com a chegada da primavera, né, os resorts, hotéis, pousadas, as cidades litorâneas principalmente, né, recebem muitos turistas. Porque a alta estação não é só no verão, né, gente? Chegou a primavera, já tá junto aí. Vamos de Jornal Correio da Bahia, Marcos Bezerra.
Vamos lá. Alunas do Colégio Militar são vítimas de nudes falsos em invasão de banheiro.
Que coisa, hein? Jornal Dia, de Teresina, Piauí. Quadrilha aplicou golpe de mais de R$1.600.000 com fraudes em emplacamento no Detran. Olha só o que aconteceu lá no Piauí.
Jornal do Comércio do Recife. Israel rejeita trégua com Hezbollah e indica mais ataques.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará, pensão alimentícia. Ceará tem 1.200.000 pedidos por mês.
1.200.
Oh, perdão. Ceará tem 1.200 pedidos, tá, de pensão alimentícia por mês. Lembrando que os dados são lá do Ceará.
Correio de Sergipe de Aracaju, alerta, Sergipe já contabilizou 2.773 acidentes com animais peçonhentos em 2024.
Muito cuidado, tá, minha gente? Esses aqui são os dados de Sergipe, tá? Mas muito cuidado também aqui no estado da Bahia. Jornal O Globo do Rio de Janeiro, contas em expansão. Exceções à regra fiscal aceleram o crescimento da dívida pública.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Brasil tem urgência no hidrogênio verde.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Dia de temporais mais fortes amplia estragos e transtornos pelo estado.
O estado de São Paulo, comparado ao IPCA 2024, mensalidade escolar deve subir mais do que o dobro da inflação.
Diário de São Paulo, eleições municipais não terão voto em trânsito. Isso vale para todo o país, tá? Então você que quer votar no seu prefeito, no candidato a vereador, no candidato a prefeito, então lembre-se que você tem que ir lá votar mesmo. Caso não consiga, você só vai poder justificar, tá? Porque voto em trânsito não haverá.
E valor econômico de São Paulo, mercado de capitais. Preços baixos na Bolsa levam empresas a recomprar ações.
Aproveitar e lembrar que nessas eleições, você é idoso, né, que já é aposentado, você votando, mesmo com 70 anos ou mais, que não é obrigado a votar, se você for votar, tá, isso vai comprovar como prova de vida também, tá? Isso é importante, vale ressaltar. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 23 minutos. Pois é, deixa eu mandar um abraço pra Jennifer. Ela me lembrou que quer ser o Zé Pintadinho. Eu chamei ele de Zé Pintado, né? Zé Pintadinho. Que é o avô de Camila Bispo. O seu Zé Pintadinho, um abraço pro senhor, viu? É, obrigada pela audiência. Aproveitar e mandar também um alô pra ela. Essa ouvinte assídua aqui do Jornal do Meio-Dia, Dona Maria Lúcia. Um beijo, Dona Maria Lúcia. Olha aqui que linda, Marcos. Recebi até a foto, ela ouvindo a gente. Sentadinha com o rádio. Ô, Dona Maria Lúcia, obrigada pelo carinho de sempre. Essa audiência da senhora é muito especial, tá? Dona Maria Lúcia, gente, é uma idosa que gosta de se informar. E ela não perde o Jornal do Meio-Dia, né, Vanusa? Um beijo pra você também, minha querida. Dona Maria Lúcia mora ali no Pontal, tá? Muito obrigada mesmo pela audiência. Beijão para a senhora. Olha, 12 horas e 24 minutos, vamos de informação, porque você sabe aqui a notícia no Pare, esse é o objetivo, deixar você sempre bem informado. E lembrando que você pode enviar, tá, sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, 988291029, com denúncia, reclamação, sua opinião. Bem, vamos de notícia. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau promove a ação do Setembro Amarelo 2024 com palestra e dinâmica motivacional. Porque ainda estamos vivendo, viu, gente, o Setembro Amarelo. E também estamos vivendo o Setembro Verde. Mas falando do Setembro Amarelo, o Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, integrante aí SUS, né, e da CESAB, que é a Secretaria de Saúde da Bahia, promoveu na última quarta-feira, portanto, anteontem, né, dia 25, uma palestra com o tema Prevenção do Suicídio. A ação referente à campanha do Setembro Amarelo foi promovida pela Diretoria-Geral juntamente com o setor de psicologia e teve como público-alvo colaboradores da unidade. A psicóloga Gabriela Santiago Gomes, da Psicologia do Costa do Cacau, iniciou a apresentação sobre o tema em questão com um breve histórico sobre a origem do movimento que hoje engaja pessoas em todo o mundo. Ela disse, o jovem Mike M. cometeu suicídio em 1994 nos Estados Unidos. Ele tinha um Mustang amarelo e no dia do seu velório, seus pais e amigos distribuíram cartões amarrados em fitas amarelas com frases de apoio a pessoas que pudessem estar enfrentando problemas emocionais. A partir daí, surgiu, né, o Setembro Amarelo. As psicólogas Daniela Cruz e Lilia Viana, que estiveram aqui no Jornal do Meio Dia, falaram sobre isso também, né? Explicaram como surgiu. Então, esse trágico episódio lá nos Estados Unidos motivou o Setembro Amarelo, campanha fundamental para conscientização e prevenção do suicídio, que no Brasil teve início em 2015. Durante a palestra, a psicóloga Gabriela Gomes abordou assuntos como saúde mental no ambiente de trabalho, ideação suicida, depressão, transtorno de ansiedade, entre outros. Ela também falou sobre a síndrome de Burnout, ocasionada por desgaste profissional, exaustão física e mental. Ainda repassou a orientação de como cuidar da saúde mental. E aí ela recomendou, não se isole ao enfrentar um desafio ou problema. Reforce seus laços familiares e de amizade. Diversifique seus interesses. Faça algo pela primeira vez. Mantenha-se mental e fisicamente ativo. Consulte um profissional da área perante sinais ou sintomas emocionais persistentes. Isso aqui são recomendações importantes, viu, gente? E aí, após a palestra, o público presente participou de uma dinâmica conduzida pela psicóloga Amanda Costa, também lá do Costa do Cacau, e ela abordou frases motivacionais escritas por colaboradores e colocadas em balões. E aí ela destacou, é importante dar motivação para as pessoas que passam por uma situação difícil. Nós consideramos essa atividade importante também para nossos colegas, porque aqui nós estamos cuidando das pessoas e é preciso se cuidar primeiro para cuidar de outras pessoas, tá? Então, seja gentil, pois cada pessoa que você encontra está travando uma grande batalha. Essa é uma frase do livro Extraordinário, tá? Tema aí do Setembro Amarelo de 2024, se precisar, peça ajuda. Caso você ou alguém precise de apoio emocional, o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, pode te auxiliar. Disque 188, 188, ligação gratuita, tá, gente? Tá precisando de ajuda, tá triste, pensando besteira, procure ajuda. Converse com um amigo, procure um psicólogo, tá? Ligue, Disque 188. Vai ter sempre alguém para falar com você, tá bom? Lembre-se que a vida é importante, valorize a vida sempre. 12 horas e 27 minutinhos, eleições 2024, Marcos Bezerra. Explica pra gente essa informação. Juiz torna inelegível o prefeito candidato aqui no sul da Bahia e o gestor é acusado de abuso de poder, né?
É o prefeito de Ibirapitanga, no sul do estado, Junilson Batista Gomes, do PSD, foi declarado inelegível para a eleição deste ano. A sentença foi tomada pelo juiz eleitoral Carlos Eduardo da Silva Camilo, da 134ª Zona Eleitoral. Junilson Batista Gomes, o Junilson de Boró, foi acusado de abuso de poder político e econômico por usar símbolos da campanha, em especial a imagem de um girassol, em repartições públicas, materiais institucionais, eventos oficiais da prefeitura e divulgados nas redes sociais. A ação que resultou na sentença foi movida pela coligação que representa o candidato Jean Pereira de Assunção do Avante, o G, é melhor o GE, e teve parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, MPE. Além da pena de inelegibilidade por 8 anos, o juiz ainda aplicou multa de R$200 mil e determinou a retirada imediata de todos os símbolos da campanha eleitoral do prefeito das repartições públicas do município. Em caso de desobediência à última medida, o gestor terá de arcar com multa diária de R$80 mil. Ainda cabe recurso à decisão, Cátia.
Recurso, né? Caso surja mais alguma novidade sobre isso, voltamos a falar sobre o assunto. 12 horas e 29 minutos. Deixa eu mandar um beijo aqui para as minhas queridas ouvintes, Bruninha Barbosa, Camilinha e Alana, direto de Itabuna, acompanhando a gente. Mandar um abraço também pro pessoal ali do Peixe Popular, na Avenida Baitaba, no Malhado. Kátia, Manuel e toda a turma acompanhando o Jornal do Meio Dia, viu? Tá certo, dona Kátia, acabei de ver aqui, viu? Ok. Bem, mudando de assunto aqui, gente, a gente precisa atualizar informações, porque ontem a gente divulgou aqui notícias sobre a Operação Barganha da Polícia Federal em Ilhéus, né? Os alvos da PF, prefeito de Ilhéus, Marão, Mário Alexandre, o candidato também que o prefeito apoia, o Bento Lima, né? E ontem a gente também chegou a divulgar a nota da prefeitura, né, sobre esta operação. Então, a gente agora vai atualizar informações para vocês, porque o prefeito Mário Alexandre e o Bento Lima se pronunciaram. Então, alvos da Polícia Federal, Bento Lima mantém candidatura e Marão vê sensacionalismo de opositores. E aí, alvo da Operação Barganha, que ocorreu ontem, o candidato a prefeito de Ilhéus pelo PSD, Bento Lima, negou que vá se retirar, né, da disputa pela sucessão do prefeito Mário Alexandre Marão. E aí o ex-secretário de gestão, né, da Prefeitura de Ilhéus, o Bento Lima, diz ter sempre trabalhado, abre aspas, com legalidade e compromisso, fecha aspas, na administração pública. Abre aspas novamente, mesmo diante dessa operação da Polícia Federal, que investiga atos de 2020 e acontece há poucos dias das eleições, sigo firme e confiante, fecha aspas, afirmou aí Bento Lima. O Bento Lima afirma ter atuado profissionalmente dentro da regularidade e diz novamente, abre aspas, vamos juntos, firmes e fortes, nessa reta final para construir a Ilhéus que todos nós queremos, fecha aspas, disse ele, sinalizando manutenção de candidatura, apesar da operação da Polícia Federal, né, ter desgastado a imagem dele, e também apesar de o diretório estadual do PSD, que é o partido de Bento Lima, comandado pelo senador Otto Alencar, ter orientado ao Bento a deixar a disputa. E logo que saiu essa nota do PSD fazendo essa orientação, né, o PSD do município, né, também emitiu aí informações informando que mantém a candidatura do Bento Lima, né? Então, a gente está aqui atualizando informações para vocês sobre essa questão aí, já que foram emitidas notas oficiais, tanto do PSD municipal quanto do PSD estadual, tá? E em relação à operação, né, a 10 dias aí das eleições, também por meio de nota, né, o prefeito Mário Alexandre, que inclusive gravou vídeo também, né, acusado de fraude em processos licitatórios que somariam até R$90 milhões, criticou que a Operação Barganha, desdobramento das investigações que apontaram desvios de recursos da Covid-19, tenha sido deflagrada há 10 dias das eleições. O Marão negou que tenha sido apreendida grande quantidade de dinheiro na prefeitura ou na casa dele. Ele disse que na residência dele, ele afirmou que havia apenas R$27 mil para pagamento de despesas pessoais. O prefeito de Ilhéus, o Marão, ainda apontou o dedo também em direção aos opositores, acusando-os de usar, de forma sensacionalista, as informações divulgadas pela Polícia Federal. O Marão não chegou a mencionar nomes, mas o alvo principal da reclamação dele foi direcionada à campanha da candidata do PT, Adélia Pinheiro, né? E essas informações aqui, você podem ver lá no blog Pimenta. E também eu ouvi, né? Vi e ouvi aí o que eles disseram em vídeo, né? Tanto o Bento Lima quanto o prefeito Mário Alexandre, que negam, né, essas acusações, apesar de a Polícia Federal ter deixado bem claro nessa operação e nas informações que, inclusive, foram divulgadas em rede nacional ontem, né? Vocês viram aí as reportagens na Globo News, na Rede Globo, deixando bem claro que o prefeito Mário Alexandre é apontado aí pela Polícia Federal como chefe de quadrilha, né? Atuando aí à frente desse esquema, segundo a Polícia Federal, de desvio de recursos públicos através de processos licitatórios, né? Os recursos apontados pela Polícia Federal foram desviados principalmente da pasta da saúde, da educação e da limpeza pública. Está lá, né? Está lá na nota da Polícia Federal, que a imprensa recebeu, né? Assinada, inclusive, lá pelo setor de comunicação da Polícia Federal. E na nota, a Polícia Federal deixa claro que os investigados responderão pelos crimes de frustração de caráter competitivo da licitação, fraude em licitação ou contrato, corrupção passiva, corrupção ativa, falsidade ideológica, todos do Código Penal, no crime de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Então, só relembrando que o nome da Operação Barganha decorre da troca de benefícios espúrios entre os agentes públicos e empresários, ou seja, uma moeda de troca para assinatura de contratos no qual as duas partes eram beneficiadas em detrimento do erário público, informa aí, portanto, a Polícia Federal. 12 horas e 35 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 45 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência. Aproveitar e mandar um abraço. O pessoal da Unex Itabuna realizando hoje lá em Itabuna o Dia de Responsabilidade Social, com muitos serviços, tá? De atendimento, muitos atendimentos, serviços aí à população, como atendimentos na área da saúde, área jurídica também. E oferecimento das lojas Universo, calçados e acessório. Oferecimento Shopping Jequitibá e também o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento dos supermercados Meira. Deixa eu mandar um abraço aqui para seu Rubão, lá do Banco da Vitória, acompanhando a gente. Um abraço, seu Rubão. Obrigada, tá? Pela audiência. Mandar um abraço também, um alô aqui para ela, Ana Júlia, um beijo. E Dona Geni, estão lá no Alto do Coqueiro, aqui em Ilhéus, ouvindo o Jornal do Meio-Dia. Um beijo, meninas. Obrigada pela audiência. 12 horas e 46 minutos, vamos acionar o nosso repórter. Ah, passar uma informação para vocês. Hoje, né, teríamos uma entrevista aqui com o Dr. João Omar. Íamos falar do Setembro Verde, né, hoje principalmente dia 27, que é o Dia Nacional aí do Doador de Órgãos, tá? Só que o Dr. João Omar teve uma intercorrência, não pôde comparecer hoje ao Jornal do Meio-Dia. Estamos tentando, aliás, essa entrevista para segunda-feira, tá? E aí, se ficar tudo ok, a gente divulga através do card no Instagram aí da Rádio Gabriela, tá bom? Bem, 12 horas e 46 minutos, agora sim vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Boa tarde, Coutinho, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, ótimo trabalho para você e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia nessa sexta-feira gorda aqui na cidade de Ilhéus, em toda a região. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar o nosso giro. Cidade de Ilhéus, a bordo de sua viatura verdadeira virtual da Gabi. Operação Força Total. Mais uma edição da Operação Força Total foi realizada em toda a nossa grande e querida Bahia no dia de ontem. E a Operação Força Total também aqui em Ilhéus, resultando em várias ocorrências registradas na delegacia. Acompanhe algumas comigo. Ontem, quinta-feira, durante a Operação Força Total, policiais da 68 Companhia Independente de Polícia Militar foram alertados pelo SICOM sobre um indivíduo com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável que estaria circulando livremente na área do centro de Ilhéus. Após diligências, o suspeito foi localizado e abordado por uma guarnição da 68 em um ponto de Buzu. Ele estava no ponto de ônibus na rua Bento Merilo. O indivíduo foi conduzido ao plantão da 7ª Corpim, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Ainda referente à Operação Força Total, quinta-feira de tarde, durante as ações de intensificação do policiamento da Operação Força Total, policiais da 68 CIPM receberam informações sobre uma movimentação suspeita de pessoas que estariam traficando drogas no Alto Santo Inês. No local, os indivíduos perceberam a presença policial, fugiram, abandonando uma espingarda e uma quantidade grande de substâncias com características semelhantes a crack, 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 cocaína e maconha. Todo o material apreendido foi apresentado ao plantão da 7ª Corpim para as medidas cabíveis. Extremo sul do estado, violência, violência, violência. Um homem foi brutalmente assassinado a pauladas na rua Mateus, bairro Vista da Pedra, em Itamaraju. A vítima, identificada como Joaquim Pereira dos Santos, 50 anos, foi encontrada sentada em uma cadeira, sem sinais vitais e com evidentes marcas de espancamento por paulada. De acordo com as informações da Polícia Militar, através da 43ª CIPM de Itamaraju, os policiais foram acionados para atender a ocorrência de homicídio. Ao chegarem no local, encontraram Joaquim morto. A arma do crime, um pedaço de pau, não foi encontrada. Relatos indicam que os autores do crime são dois irmãos, cujas identidades estão mantidas em sigilo para não comprometer as investigações. O caso está sob responsabilidade do delegado titular Gilvan de Meireles Prates e toda a sua equipe. Delegado plantonista autorizou ao servidor público Anderson Barbosa a remover o corpo de Joaquim para o Instituto Médico Legal de Itamaraju, onde serão realizados os exames de medicina legal. Posteriormente, o corpo será liberado para a família realizar o sepultamento. Recôncavo baiano, em mais uma ação do combate ao crime organizado, a Polícia Militar, através da 20ª CIPM, interceptou na madrugada de hoje, sexta-feira, um bonde de traficantes na cidade de Santo Amaro. O grupo se preparava para atacar traficantes de facção rival e chegaram a postar fotos e vídeos com armas nas redes sociais. O flagrante aconteceu no bairro do Polivalente, com 5 traficantes reagiram à chegada da polícia e ficaram feridos durante o confronto. Foi bala para tudo que foi lado. Eles foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Os 5 morreram. Tudo de pé junto na pedra. Armas e munições foram apreendidas. Equipes da 20ª CIPM seguem na região fazendo buscas, pois o grupo criminoso era formado por aproximadamente 20 homens fortemente armados. Informações sobre os traficantes podem ser repassadas com total sigilo pelo telefone 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Um idoso de prenome Wagner, ele morreu na manhã de ontem, quinta-feira, na emergência do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. O idoso é uma das vítimas do acidente de trânsito envolvendo uma Toyota Hilux e uma SW4. Antes de ser transferido para o Hospital Regional, Wagner chegou a receber os primeiros socorros de uma equipe do SAMU, mas não resistiu após uma parada cardiorrespiratória. A vítima foi atropelada pela Hilux depois que o motorista passou mal e perdeu o controle da direção. A segunda vítima segue internada em observação. Sua viatura virtual da Gabi vai encerrando a semana por aqui. Mas eu quero ver todo mundo a bordo na próxima segunda-feira, aqui na sua viatura virtual da Gabi. A todos eu desejo um excelente final de semana. Para você também, Kátia Gomes, um excelente final de semana. Para você também, Marcos Bezerra, um excelente final de semana. E até segunda-feira, mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia e com Marcos.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada, obrigada. Bom fim de semana para você, meu querido. Até segunda-feira, tá? Bem, 12 horas e 53 minutos, ainda no noticiário policial, vamos resumir para vocês aqui algumas informações. Olha, homem confessou que matou ex-mulher e jogou o corpo de ponte do funil, diz a polícia. Então, a Polícia Civil informou ontem que o ex-marido confessou ter matado Elmarta Souza Santos Luz, de 38 anos. Carlos Mendes dos Santos Júnior teria admitido que assassinou a ex-companheira com uma corda. O suspeito relatou, segundo a polícia, que cometeu o crime na última terça-feira, dia 24, mesmo dia do desaparecimento dela, né? A Elmarta Souza. Ela desapareceu em Valença, ali no Baixo Sul da Bahia. O acusado teria confessado que matou a ex-companheira por volta das 3 da tarde de terça-feira. Ele detalhou que colocou o corpo da Elmarta no porta-malas de um carro e em seguida se deslocou até a Ponte do Funil em Itaparica, região metropolitana de Salvador, onde jogou o corpo, segundo a polícia. Então, o Carlos Mendes, né, que já confessou, é o principal suspeito do crime. Ele é suspeito que ele ainda não foi condenado, julgado e condenado, né, gente? E depois de se contradizer durante o depoimento sobre o desaparecimento de Elmarta Souza, né, ele confessou. O casal se separou há 8 meses, o acusado teve um mandado de prisão temporária cumprido na noite de quarta-feira, dia 25, e ele está à disposição da justiça na delegacia de Valença. É, minha gente, mais um feminicídio, nossas mulheres sendo caladas, muito triste isso, viu? E olha que aumentou a pena do feminicídio, né? Agora pega até 40 anos, né, de prisão aí, o feminicida, pode pegar. Bem, mudando de assunto, Marcos, e um vereador, ele é condenado a mais de 20 anos de prisão por morte de homem que cobrou promessas não cumpridas na campanha eleitoral, né?
É, o ex-presidente da Câmara Municipal de Campo Formoso, no norte da Bahia, foi condenado a 20 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado pelo homicídio de André Luiz de Oliveira Coelho. A sentença contra o vereador José Alberto de Carvalho Pereira, conhecido como Zé Lambão, foi proferida na quinta-feira, melhor dizendo, dia 26... Ontem, durante julgamento no Tribunal do Júri, realizado em Salvador. A decisão cabe recurso. Segundo o Ministério Público da Bahia, a condenação foi de homicídio, né, por homicídio qualificado, por motivo fútil e por dificultar a defesa da vítima, além de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O crime ocorreu no dia 7 de novembro de 2016, após uma discussão entre o vereador e a vítima sobre promessas de campanha não cumpridas, incluindo o abastecimento de água potável no distrito de Poços.
Que loucura, hein, Marcos? É. Ele acabou com a vida da pessoa e com a dele, né? Que horror, gente. E rapidamente, resumindo para vocês aqui também, o médico Geraldo Freitas Júnior, acusado de matar o colega acreano, né, também médico, Andrade Lopes Santana, foi condenado a 17 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, né? O julgamento foi no Fórum Filinto Barros, em Feira de Santana. Então, o julgamento começou na manhã de ontem, durou 20 horas e terminou na madrugada de hoje. Amigos e familiares do médico morto Andrade Lopes acompanharam aí, portanto, esse julgamento. O crime ocorreu em maio de 2021 e o julgamento foi agendado inicialmente para dezembro de 2023, porém, foi adiado, né, após a defesa do médico Geraldo Freitas Júnior solicitar mudança da comarca de origem, alegando que o corpo de Andrade Lopes foi encontrado em São Gonçalo dos Campos, o que poderia influenciar na sentença final. E aí o médico Geraldo Freitas foi preso 4 dias após o sumiço de Andrade, em 28 de maio de 2021, mesmo dia em que o corpo do médico acreano foi encontrado no Rio Jacuípe, em São Gonçalo dos Campos. Geraldo Freitas estava preso no Conjunto Penal de Jequié, viu, desde 9 de agosto de 2023. A pedido da defesa foi transferido para o Conjunto Penal de Feira de Santana, onde estava desde a prisão. Os advogados alegaram que os familiares da esposa dele moram no sudeste da Bahia, região para onde foi transferida. Apesar da transferência, Geraldo Freitas permanece à disposição da vara do júri de Feira de Santana. E durante o depoimento, o médico confessou o crime à Polícia Civil. Depois de matar o médico também, Andrade, Geraldo buscou a delegacia para registrar o desaparecimento da vítima e as investigações da polícia apontaram que ele agiu sozinho no crime, então ele confessou tudo. E agora nesse julgamento que durou aí durou 20 horas, né? Começou quinta e terminou hoje madrugada. Portanto, o médico Geraldo Freitas Júnior, acusado de matar o colega Acriano Andrade Lopes, foi condenado mesmo a 17 anos de prisão, 17 anos, 10 meses e 15 dias de prisão. Bem, a gente dá uma passadinha no WhatsApp, por favor, Marcos, para divulgar mensagens de ouvintes. Enquanto isso, eu tenho aqui algumas denúncias, né?
A Eliane manda boa tarde, meus amores, gosto muito do programa, né? Que Deus abençoe sempre vocês, obrigado.
Um abraço, obrigada pela audiência. Algo mais? Posso divulgar o que chega, o que eu tenho aqui?
Pode
que me procuraram para fazer algumas denúncias. Tem denúncia grave aqui, viu? Na saúde de Ilhéus. Exatamente. Né? Os médicos que denunciaram, que também não receberam ainda, estão em atraso com o recebimento que seria pago agora dia 10 de setembro, até agora há pouco, procurei saber, não foi pago, ninguém recebeu. Disseram que pagou hoje ainda, mas até agora há pouco, não, eu confirmei com médicos, não receberam ainda, tá? Então, a gente vai continuar acompanhando. Quem também está sem receber, referente a julho, são os prestadores de serviço da saúde aqui no município de Ilhéus, hein? Prestadores de serviço aí também sem receber, tá? E por falar em saúde, né? Vocês sabiam que as contas referentes a 2020 da pasta da saúde de Ilhéus foram rejeitadas por unanimidade pelo Conselho Municipal de Saúde? Pois é, né? E o atual secretário não gostou, né? Tô sabendo que o senhor ficou bravo, bateu na mesa. Não, que tem que remarcar outra reunião, que tem que rever essas contas. E eu já soube que as de 2021 também podem ser rejeitadas, né? Então, a gente vai continuar acompanhando isso aí. Inclusive, teve uma matéria no www.leus.net, né? Falando sobre essa reprovação das contas de 2020. Eu tenho um link aqui. A matéria depois foi retirada, porque, né, ameaçaram aí a pessoa que fez a matéria, né? E aí a matéria foi retirada do ar, mas eu tenho um link aqui, ó. Conselho de Saúde de Leus reprova as contas de 2020 do prefeito Mário Alexandre e do atual secretário da época, Geraldo Magela. Então, por unanimidade, né? Essa é a saúde que nós temos, que médico só recebe com atraso, prestador de serviços, meses sem receber, onde a atenção básica não funciona como deveria, as pessoas não conseguem agendar uma consulta, né? Agendar exames, como, por exemplo, uma ressonância. Tem gente na fila um ano tentando marcar e não consegue. Isso é um absurdo, tá? E aí, já que a operação da polícia, a Operação Barganha da Polícia Federal, né, investigação desde 2020, né, e aponta desvios na área da saúde, será que é por isso que tá essa situação toda aí? E aí chega uma mensagem aqui de um ouvinte falando, dando uma opinião aqui sobre essa operação da Polícia Federal. Aí a pessoa diz assim: como pode ser ação da oposição, como diz o prefeito Mário Alexandre, se o trabalho está sendo feito pela Polícia Federal? A pessoa pergunta. E aí segue. Eles criticaram a ação da Polícia Federal. Se a Polícia Federal está investigando, é porque tem um motivo. A Polícia Federal jamais ia fazer um trabalho de investigação se não houvesse um fundamento. Negar é o papel dos corruptos, diz aqui a opinião do ouvinte, né? E a pessoa ainda disse assim: cadê que a Polícia Federal vem me investigar? Por quê? Porque eu não devo nada, né? Não andei fazendo nada de errado, né? Não faço desvio de recurso público. Tá aqui a opinião do nosso querido ouvinte, tá? Enfim, então, chegando aqui a informação, ó. Alguns médicos já receberam, acabaram de receber, mas nem todos receberam ainda, né? Então, eu espero que todos possam receber, tá? Vou ler aqui. Todos possam receber aí, e aí a gente pode confirmar aqui que receberam. Inclusive, chegando denúncia aqui também, né, da saúde, dizendo que no posto Sara Kubitschek aqui em Ilhéus, não marcam o exame há muito tempo. Sempre que vou lá, não tem cota. Segundo informações de um servidor, as cotas estão indo para os candidatos, né, a vereador, que estão ligados ao prefeito Marão e o candidato dele. Só uma vergonha. Esse tipo de denúncia aqui eu já recebi, ó, venho recebendo há muito tempo. Isso é um absurdo, minha gente. Até quando Ilhéus vai ficar nessa situação? Outra denúncia que eu recebi aqui, gravíssima, é de assédio eleitoral, tá? Exatamente, denúncia de assédio eleitoral. Me mostraram mensagens, inclusive. Contratados da Prefeitura de Ilhéus, hoje me procuraram, que já haviam, alguns já tinham me procurado. E hoje me procuraram revoltados, falando que foram informados aí pela campanha do candidato do prefeito que se os contratados não fossem todos hoje para a caminhada de hoje, vão ser todos demitidos. Isso é assédio eleitoral. Faça a sua denúncia, tá? Procure o TRT Bahia, procure o TRE, tá? Vocês podem fazer. O TRT, gente, é o Tribunal Regional do Trabalho. E aí, inclusive, o TRT Bahia está intensificando o combate ao assédio eleitoral com plantão judicial e até com robôs para julgamento célere de processos. Anote aí o canal de denúncia no TRT. Você pode procurar aí a ouvidoria, tá? Tem o portal aí, www.trt5.jus.br. Inclusive, o TRE da Bahia, né, afirmou acordo de cooperação para enfrentamento, tá, ao assédio eleitoral, firmou aí com o Ministério Público, tá? E, inclusive, assédio político também contra as mulheres. Vale lembrar isso. Então, gente, o assédio eleitoral é crime, tá? Assédio... Opa, pulou aqui. O assédio eleitoral é crime. Chegando aqui uma mensagem pra gente, um evento pra gente divulgar. Daqui a pouquinho a gente divulga aqui. Mas, voltando a falar sobre essa questão do assédio eleitoral é crime. Então, fique atento. Não aceite isso, não importa se você é concursado, se você é contratado ou não. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, tá? Vem fazendo aí divulgações sobre o assédio eleitoral no trabalho, lembrando que é crime, tá? E, inclusive, agora recentemente, né, em setembro, o TSE... Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público também do Trabalho, MPT, renovaram o acordo de cooperação técnica para o combate ao assédio eleitoral no trabalho no âmbito das eleições 2024. Então anote aí o site do TSE para fazer denúncia, www.tse.jus.br/eleições/eleições2024, tá? Então, o MPT também lançou uma cartilha sobre assédio eleitoral, a qual explica a diferença entre diálogo e assédio, e lista condutas que configuram esse crime, e aborda os direitos do trabalhador no dia das eleições e muito mais, tá? Então, existe pena, tá? O assédio eleitoral ocorre ainda em outras relações, e segundo o artigo 300 do Código Eleitoral, a lei de número 4.737, de 1965, é crime o servidor público valer-se de sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar e ainda obrigar a fazer parte aí de ações do candidato como caminhadas, tá? Então denuncie, não aceite esse absurdo, não é não, Marcos Bezerra?
É por aí.
Bem, chega aqui um pedido aqui, o pessoal tá ali fora, acabou de chegar aqui na rádio, pedindo pra gente divulgar o projeto Sopão Social em Juerana. Será hoje às 5 da tarde na Rua da Escola. Pode levar sua vasilha, não perca. A organização é da família Força Jovem, 34 anos de história. Então, projeto Sopão Social em Juerana. Será hoje às 5 da tarde, ali na Rua da Escola. Leve a sua vasilha, tá bom? Então é um projeto aí, gente, realizado há 34 anos pela família Força Jovem. Isso é muito bom, né? Parabéns aí a todos. Bem, antes de finalizar, deixa, como eu disse, vamos falar sobre a importância aqui do dia de hoje. Hoje, 27 de setembro, tá? É o dia aí que foi instituído... em relação ao Dia Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos, tá? A data, ela foi instituída a partir da sanção da lei em 2007. No ano passado, inclusive, 2023, o Senado aprovou o projeto de lei que originou a Política Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos. A medida visa ampliar o Sistema Nacional de Transplante, além de contribuir para o aumento do número de doadores, tá? Então, hoje, 27 de setembro, Dia Nacional de Doação de Órgãos, lembrando que doar órgãos salva vidas. Você pode sim falar para o seu familiar, olha, eu sou uma pessoa que eu tenho vontade, se caso acontecer alguma coisa comigo, pode sim doar meus órgãos, porque só a família pode autorizar, tá? Então, se você perdeu um ente querido, por exemplo, já teve morte cerebral, os órgãos podem ser doados, não custa nada você liberar essa doação, porque sim, vai salvar vidas. Eu tenho um exemplo na minha casa, eu perdi um sobrinho por aneurisma cerebral e todos os outros órgãos dele, né, das córneas para baixo foram doados, salvando aí muitas vidas. E é isso, gente, vamos pensar no próximo, tá? É dolorido perder um ente? É, mas se você puder, né, fazer a sua parte, lembrando a doação dos órgãos do seu ente, pode ter certeza que isso vai te fazer muito bem, tá? Tô te falando aí, é sério isso. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, né, Marcos?
Isso aí.
Então vamos encerrar por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira, a partir das 12h10, logo após o horário eleitoral gratuito no rádio. A todos, ótima tarde para você, Marcos. Bom fim de semana para você, para todos os nossos ouvintes, e até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes. Até uma ótima tarde para você e para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que acompanha o Jornal do Meio Dia, no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. E Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.